Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. O escritor Olavo de Carvalho morreu ontem nos Estados Unidos, aos 74 anos. Sobre este assunto, eu falo com a jornalista Letícia Duarte, que estuda a extrema-direita e já entrevistou o escritor e fez um longo perfil sobre ele para uma publicação dos Estados Unidos.
O Olavo explica muito do que a gente está vivendo hoje no Brasil. O Olavo ajudou a formar essa geração que hoje está no poder, né? Enfim, muito antes do próprio Bolsonaro emergir, o Olavo já estava fazendo a formação dessa geração. E eu acho que só descaracterizar ele, às vezes, como se faz costumeiramente, né, dizendo que ele é um maluco ou que um lunático, eu acho que isso não ajuda muito para a gente esclarecer e entender o que a gente está vivendo. Então, foi um contato realmente muito intenso, difícil, né, porque ele me atacou bastante pessoalmente e enfim, de todas as formas, usando todo tipo de adjetivos, como ele ensina, aliás, que ele acha que a esquerda precisa ser atacada, e os jornalistas estão nessa categoria, mas eu acho que eu aprendi bastante coisa também nessa experiência.
O cientista político da Universidade Federal de Pernambuco, Adriano Oliveira, comenta.
Olha, em relação ao legado à filosofia, eu tenho uma opinião que eu não vejo nenhum tipo de legado, no sentido de que ele não estava entre os grandes filósofos do Brasil. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele não era advindo de nenhuma grande universidade, tão de uma universidade pública, universidades estas tão desprestigiadas pelo governo Bolsonaro. Então, não vejo nenhum delegado para a filosofia brasileira. Quanto ao legado para a extrema-direita, muito claramente, a extrema-direita perde uma referência. O presidente Bolsonaro, se tinha o filósofo Olavo Carvalho como referência, que eu não acredito, mas os seus adeptos tinham o Olavo Carvalho como referência da extrema-direita, perde essa referência e vão procurar agora uma outra referência.
Ainda sobre Olavo de Carvalho, em uma rara iniciativa, o presidente Jair Bolsonaro decretou luto oficial de um dia depois da morte do escritor. Assunto para o colunista Thales Faria.
Os aliados de Olavo de Carvalho, o próprio Olavo, vinham irritados com o presidente. Bolsonaro está tentando reconquistar o grupo. Daí porque decretou esse luto oficial pelo Olavo de Carvalho. E ainda registrou contrito nas redes sociais, que Deus o receba na sua infinita bondade e misericórdia, bem como conforte sua família. É triste registrar que Bolsonaro não verteu uma lágrima sequer pela morte de nenhum outro dos mais de 600 mil brasileiros derrubados pela Covid. Dizia apenas: e daí? Que querem que eu faça? Sou Messias, mas não sou Deus. Também não chorou pela morte, 5 dias antes, de uma das maiores artistas do Brasil, a cantora Elza Soares. Ah, mas Bolsonaro retornou de uma viagem ao exterior para o velório de sua mãe. Verdade. Muito embora, logo depois do velório, tenha ido fazer uma fezinha numa casa lotérica de Eldorado. É estranho, muito estranho o comportamento do presidente.
A revista Carta Capital divulgou trechos inéditos de conversas entre os procuradores da Lava Jato. As mensagens revelam que o pré-candidato à presidência, Ciro Gomes, do PDT, foi alvo de conversas entre integrantes da Força Tarefa. A procuradora Laura Tesler enviou uma mensagem no grupo, perguntando se havia algo que pudesse ser usado contra Ciro Gomes, afirmando que estaria, abre aspas, louquinha para fazer uma visita para ele, fecha aspas. A fala é uma referência a uma possível operação contra o petista. Também foram alvos da conversa o irmão do ex-governador, Cid Gomes, do PDT do Ceará, e o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, além de um jornalista crítico da operação. Os diálogos fazem parte do caso que ficou conhecido como Vaza Jato, de diálogos entre procuradores e o então juiz Sérgio Moro sobre assuntos da Operação Lava Jato. Thales Faria comenta.
Agora, esse caso aí mostra claramente, claramente, porque esse grupo era comandado pelo Moro, de fato, pelo Moro e pelo Dallagnol, mostra claramente que eles travavam uma luta política, não uma investigação judicial, policial, para pegar corruptos somente. Não, não isso. Era uma luta política para tentar espalhar histórias sobre todos que se opusessem a eles. E aí entrava o Ciro Gomes, entrava, não tinha nem uma matiz ideológica, entrava o Rodrigo Maia, entrava quem fosse para detratar, usar o poder de justiça para destruir reputações.
O Podemos, partido de Sérgio Moro, divulgou hoje uma nota em que repudia a tentativa de instalar uma CPI para investigar um possível conflito de interesse sobre o período em que o ex-juiz trabalhou na empresa Álvares e Marçal. Sobre este assunto, eu falo agora com o deputado que propôs a CPI, Paulo Teixeira, do PT de São Paulo.
Podemos dizer o seguinte, e o Sérgio Moro, nós estamos dispostos a oferecer todas as informações que interessarem ao Tribunal de Contas, bastasse isso. E aí eles ofereciam, o Brasil conhecia, e todos nós poderíamos fazer um julgamento, e os órgãos de conta também. Mas ele não responde à remuneração que teve. Eles tentam ofender a quem pede, né? E o que nós vamos aguardar agora, e vamos fazer uma visita semana que vem, eu e o líder do PT, deputado Reginaldo Lopes, nós vamos visitar o Tribunal de Contas para saber e para fazer um acompanhamento da resposta. Assim, se essa resposta for dada para o Tribunal de Contas, não tem sentido uma CPI. Mas caso ela seja negada, o Brasil não pode ficar sem uma resposta.
A ministra Rosa Weber, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, deu 5 dias para que o presidente Jair Bolsonaro, do PL, e a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, prestem informações sobre eleições do CONAD, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O governo Bolsonaro editou decretos que estabelece processo seletivo dos representantes da sociedade civil antes das eleições por meio de edital. Então, com a mudança, representantes passam a ser selecionados e não mais eleitos, como ocorria anteriormente. A ação é questionada pela Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down no Supremo Tribunal Federal. A entidade diz que os decretos violam a democracia participativa e fere a formulação de políticas públicas voltadas a pessoas com deficiência. O Ministério da Saúde afirmou que serão feitas alterações na nota técnica com diretrizes de tratamento contra a Covid. No documento, é indicado o uso de hidroxicloroquina, medicamento cientificamente comprovado como ineficaz para o tratamento da Covid. E a falta de efetividade das vacinas, desmentida por estudos e entidades mais respeitadas do mundo. O documento vai ser republicado amanhã. A justificativa do secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Hélio Angotti, é a de que, para evitar possível mau uso, as informações anticientíficas serão removidas. Ele ainda afirmou durante uma entrevista à Jovem Pan que a nota técnica não está errada, mas que a secretaria optou por fomentar a clareza. Integrantes da Comissão de Inquérito do Ministério Público Federal de São Paulo anunciaram que o Telegram pode vir a ser suspenso no Brasil. A decisão seria motivada pela falta de interesse demonstrada pelo criador do aplicativo em dialogar com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso. O aplicativo tem sido alvo de discussão por conta das eleições desse ano. A preocupação é que o mensageiro acabe se tornando um vetor de notícias falsas e desinformação nesse período. O procurador regional responsável pelo inquérito pediu a diversas plataformas que notificassem denúncias de notícias falsas. O Telegram, no entanto, continuou distante dessas negociações. Um posicionamento diferente do Facebook e do Twitter, por exemplo, que anunciavam suas ferramentas. Segundo o responsável pelo inquérito, esse sinal se torna muito grave, porque o TSE não solicitou dados de usuários, e sim uma conversa pautada na transparência. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.